uma longa ordem de trabalhos, com audições ao Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, ICNF. Ao meio-dia e meio, teremos também o Secretário de Estado da Conservação da Natureza e faremos também a nossa reunião ordinária no intermezzo, se possível. Eu gostava agora de anunciar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, o Engenheiro Nuno Banza, e também o Engenheiro Nuno Sequeira, que também faz parte do Conselho Diretivo do ICNF. E eu gostava de pedir ao Grupo Parlamentar do Chega que pudesse fazer a apresentação desta audição sobre os incêndios devastadores ocorridos nos parques naturais da Arrábida e da Serra da Estrela, que foi feito, se bem se recordam, a requerimento do Chega, havendo depois um requerimento oral por parte do Grupo Parlamentar do PSD. E eu ia pedir agora à Sra. Deputada Rita Matias se podia fazer a apresentação, e o Sr. Vice-Presidente desta Comissão muito provavelmente faria a apresentação do que levou à chamada do Sr. Secretário de Estado quando tivéssemos o Sr. Secretário de Estado aqui, e assim fazia-se um enquadramento dos dois requerimentos, digamos assim. Sra. Deputada Rita Matias, tenho a palavra, querendo eu dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje para este requerimento sobre os incêndios devastadores ocorridos nos parques naturais da Arrábida e da Serra da Estrela. Senhora Deputada, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo assim, naturalmente também todos os colegas aqui presentes. Cumprimento também o Sr. Engenheiro Nuno Banza, agradecendo a disponibilidade para estar aqui hoje nesta Câmara e poder esclarecer aquelas que são as nossas questões. Como sabe, o Chega apresentou um requerimento no dia 23 de agosto de 2022, depois dos incêndios que assolaram a Serra da Estrela, e é neste sentido que apresentámos este requerimento, sobretudo porque já tinham havido também incêndios devastadores no Parque Natural da Serra da Arrábida e, à data, desde janeiro, tinham ardido mais de 102 mil hectares, o que representava um aumento significativo face aos anos anteriores, contudo o prejuízo que traz para a fauna, para a flora, para a biodiversidade, quer no Parque Natural da Arrábida, quer também no Parque da Serra da Estrela. Já no caso da Serra da Estrela, houve uma preocupação grande. Dos 101 mil hectares, arderam mais de 26 mil hectares em menos de duas semanas e, portanto, foi o incêndio com uma maior área ardida no ano que ainda está a decorrer. E o requerimento que nós apresentamos tem um objetivo muito concreto, é ouvi-lo para perceber o que é que falhou. Gostávamos de perceber se efetivamente o ICNF dispõe de todos os meios necessários para a sua ação, se têm vigilantes da natureza e sapadores florestais suficientes, se não estavam alocados às zonas certas ou se estavam. Portanto, saber também se houve ou não falta de gestão dos combustíveis, se houve falta de medidas preventivas de corta-fogo, entre outras. E, portanto, perceber se o ICNF, com as competências que tinha à data, se detinha todos os meios necessários para evitar as catástrofes que aconteceram. E depois, permita-me também exceder um pouco aquele que foi o requerimento apresentado, mas porque na sexta-feira passada, fruto da resolução do Conselho de Ministros, tivemos também uma redução significativa das competências do ICNF, o que, no entender do Grupo Parlamentar do Chega, é andar no caminho oposto. Portanto, vemos o ICNF, que há vários anos que tem dificuldade de cumprir as suas funções, muito também por falta de meios. Recordemos-nos que recentemente o ICNF foi multado pela GNR porque não conseguia fazer a limpeza da mata de Leiria por falta de meios, precisamente, e a resposta governativa foi, em vez de dotar o ICNF de meios, foi retirar-lhes competências. E, portanto, se pudesse também fazer um esclarecimento face às competências que tinha na altura e às competências atuais, como é que vai ficar a gestão da floresta fruto destas novas deliberações do Conselho de Ministros? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela apresentação deste requerimento relacionado com os incêndios devastadores ocorridos nos parques naturais da Arrábida da Serra da Estrela. E eu agora iria dar a palavra ao Sr. Presidente do ICNF, Engenheiro Nuno Banza, para uma intervenção inicial que pode ir até 10 minutos. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Deputados. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que estamos aqui e que partilharemos um conjunto de informação que o ICNF detém. Eu tenho comigo o Sr. Engenheiro Nuno Sequeira, que além de ser membro do Conselho Diretivo do ICNF, é também a pessoa responsável dentro do Conselho Diretivo pela gestão integrada de focos rurais. e entendemos que faria sentido que me acompanhasse para esclarecer alguma questão que eu diretamente não consiga esclarecer aos senhores deputados. Indo diretamente às perguntas que a senhora deputada do Chega teve a oportunidade de nos fazer, eu gostava de dizer que, de facto, do ponto de vista dos incêndios em 2022, há um registro de área ardida dentro das áreas protegidas que corresponde cerca de 3,5% da sua área total e cerca de 27.860 hectares. Esta taxa de incidência é efetivamente superior à nacional, mas via, sobretudo, ao incêndio do Parque Natural da Serra da Estrela, que teve efetivamente uma área ardida dentro do Parque Natural de cerca de 21.900 hectares, seguida do Parque Natural do Alvão com cerca de 1.355 hectares, no Parque Nacional da Peneda Gerês com 1.788, e de facto o ano 2022 foi um dos anos mais difíceis dos últimos anos em termos de incêndios florestais, incêndios rurais, no âmbito daquilo que é o conjunto de áreas protegidas, de incêndios ocorridos nas áreas protegidas. Gostava ainda de dizer que em alguns destes parques naturais há efetivamente uma incidência relevante e preocupante, naturalmente, em termos de incêndios rurais, no caso do Parque Natural da Serra da Estrela, desde 76, dentro do período em que existe registros, há uma elevada incidência de incêndios florestais, que se cifra em cerca de 3,8% ao ano, corresponde a quase 3.400 hectares ardidos anualmente em média neste período. O que significa que há efetivamente uma tradição negativa de ocorrência de incêndios no caso do Parque Natural da Serra da Estrela, que é bastante diferente da incidência de incêndios no Parque Natural da Arrábida, felizmente, e que tem uma taxa de incidência de cerca de 0,3%, que corresponde, grosso modo, a cerca de 44 hectares em média, o que é significativamente diferente daquilo que é o registro de incêndios no caso das áreas protegidas. Como nota, importava também, provavelmente, dar nota que, no caso de 2022, os incêndios que ocorreram, a área ardida no âmbito das áreas protegidas, tem o Parque Natural da Serra da Estrela, como já dei nota, com cerca de 21 mil hectares, a Peneda Gerês com 1.788, Montezinho com 1.548, o Alvão com 1.355 e depois temos uma área, passamos para cerca de um terço no caso do Parque Natural da Rio Formosa, com aproximadamente 600 hectares, com 282 hectares na Arrábida e 266 no Douro Internacional. A totalidade das áreas ardidas, dentro das áreas protegidas, cifrou-se em cerca de 27.800 hectares, sendo que a percentagem de áreas ardidas face à área dos parques, ela é de facto muito expressiva no caso do Parque Natural da Serra da Estrela, com 24%, quase 25%, 24,6%. Ela também é expressiva no caso do Parque Natural do Alvão, com cerca de 18%. E depois, felizmente, ela passa para valores bastante mais inferiores, no caso da Rio Formosa, cerca de 3%, no caso da Peneda Gerês e de Montezinho, cerca de 2%, e depois, ligeiramente abaixo de 1%, com as outras áreas ardidas, no caso dos outros parques naturais, onde ocorreram incêndios rurais. Quer no caso do Parque Natural da Arrábida, onde arderam cerca de 282 hectares dentro do parque, de um total de 420 hectares do incêndio. O incêndio percorreu um território para além da área integrada dentro do Parque Natural, sendo que verdadeiramente dos 420 hectares, dois terços, cerca de 67%, ocorreram dentro do Parque Natural. No entanto, era muito importante dar esta nota, que corrobora aquilo que temos vindo a dizer, aliás, temos vindo a referir como um facto que corresponde àquilo que é o padrão global em termos de comportamento dos incêndios rurais, é que nesta área ardida no parque Natural da Arrábida, 43% corresponde à área agrícola e 22% correspondem a matos. só cerca de 22% corresponde a áreas ocupadas com floresta de pinheiro manso. E, portanto, uma parte significativa daquilo que foi a área ardida não corresponde efetivamente à área florestal, pela qual temos orientado a identificação dos incêndios como incêndios rurais e não apenas como incêndios florestais. É importante também dar nota de que, no caso concreto do Parque Natural da Arrábida, não há nenhuma área sob gestão direta do ICNF, da área que ardeu. No entanto, foi possível registar que nesse incêndio o ICNF dispôs de 4 técnicos na área de gestão de fogos rurais, 7 vigilantes de natureza, 14 sapadores bombeiros florestais, 12 sapadores florestais da Brigada de Sapadores Florestais da CIM da Luzira e do Tejo, 13 sapadores florestais da Brigada de Sapadores Florestais da CIM do Alto Alentejo e ainda 2 elementos da Unidade de Máquinas do ICNF. Estes, total de cerca de 50 elementos, um pouco mais, 52, estiveram a intervir diretamente na altura em que ocorreu o incêndio. Tivemos também uma máquina de rastros alocada ao dispositivo, a que esteve ao serviço do comando, para desenvolver um conjunto de ações no âmbito do combate direto ou da preparação do terreno para permitir a melhoria das condições de combate. Dizer ainda que, no caso da vigilância, do total de meios disponíveis, o ICNF disponibiliza a GNR, apesar de não ser uma competência direta do ICNF, como sabem, os senhores deputados, é uma competência... A dimensão da vigilância é uma competência neste momento no sistema da GNR. No entanto, nós disponibilizamos à GNR cerca de aproximadamente um pouco menos de metade, 47% dos meios que são alocados no âmbito total do dispositivo, entre sapadores florestais, elementos do Corpo Nacional de Agentes Florestais, do próprio ICNF, vigilantes de natureza e sapadores das forças, sapadores da Força de Sapadores Bombeiros, disponibilizamos cerca de 47% no que à vigilância diz respeito. O Parque Natural da Arrábida está ainda integrado num protocolo que já tem vários anos, que é designado como o Plano Faunus. Esse Plano Faunus é um plano estabelecido entre o ICNF e as Forças Armadas, através do qual são mobilizadas em determinados locais concretos, como algumas áreas protegidas, no caso do Parque Natural da Arrábida, e algumas áreas florestais públicas. Existem equipas que desempenham missões de vigilância no âmbito desse protocolo Faunus, no caso são realizadas pelo Exército e pela Marinha. No caso concreto da Arrábida, é a Marinha Portuguesa que desempenha essa função, deslocando equipas para a vigilância no caso do Parque Natural da Arrábida. O Parque Natural da Arrábida foi ainda alvo, no âmbito de um conjunto de projetos-piloto que têm vindo a ser desenvolvidos nas áreas protegidas, foi ainda alvo de um investimento de cerca de 550 mil euros. Esses 550 mil euros foram alocados a trabalhos de gestão estratégica de combustíveis em terrenos sob a sua gestão no parque e que têm como objetivo, sobretudo, criar condições para que o comportamento do fogo seja menos violento e possa permitir também, ao mesmo tempo, algumas oportunidades de combate. Este projeto piloto permitiu também a constituição de uma equipa de CNAFs. Essa equipa de CNAFs dá apoio quer à gestão de combustíveis, quer ao desenvolvimento de ações de fiscalização, ações de vigilância. Isto sobre o incêndio do Parque Natural da Arrábida. Depois, sobre o incêndio do Parque Natural da Serra da Estrela, no caso, o ICNF, eu vou, por uma questão de tempo, se o Sr. Presidente permitir, poupar a informação específica que depois poderemos deixar aos senhores deputados sobre as áreas em concreto. Já estou a ver que não estou a fazer uma boa gestão do tempo, peço desculpa, mas também para não deixar nada por responder. No caso do ICNF...
Ainda tem 15 segundos, Sr. Presidente.
Eu sei, desculpa. No caso, depois eu deixo, se o Sr. Presidente permitir, eu deixo esta informação toda, ou posso enviar, onde temos os detalhes todos das notas. No caso da Serra da Estrela, nós tivemos, no caso do Teatro de Operações, uma média diária de cerca de 77 operacionais, entre os oficiais de ligação, as equipas de gestão de fogos rurais, as equipas da força, da recém-criada Força de Sapadores Bombeiros Florestais, tivemos um conjunto de máquinas de rastros para apoio, tivemos as equipas dos sapadores e as brigadas de sapadores florestais, tivemos também alguns elementos do nosso Corpo Nacional de Agentes Florestais e um conjunto de equipas de vigilantes da natureza. Estamos a falar de qualquer coisa como 22 viaturas no período de maior exigência e uma média diária de cerca de 150 operacionais, 43 viaturas e 6 máquinas de rastros no caso do incêndio da Serra da Estrela. Dar nota ainda de que, do ponto de vista da prevenção estrutural, no caso da Serra da Estrela, estavam realizadas um conjunto de medidas que já tinham sido cumpridas desde 2018, designadamente 2.300 hectares de rede primária de faixas de gestão de combustível, 771 hectares de parcelas de mosaicos, 177 hectares de áreas de pastorícia e 411 caminhos de rede viária e divisional florestal. Como nota final, dizer apenas, Sr. Presidente, que no caso da Serra da Estrela nós tínhamos os trabalhos de prevenção devidamente realizados e inclusivamente partilhados com a estrutura do sistema de gestão integrada de fogos rurais, partilhados de forma cartográfica, todos os trabalhos que nós desenvolvemos, quer de caminhos, quer de aceiros, quer de linhas de corta-fogo ou outro tipo de medidas que sejam criadas, nós georreferenciamos todas essas medidas e passamos para o sistema toda essa informação. E, portanto,
e mesmo para terminar?
Dizer que depois posso naturalmente deixar esta informação, que tem o detalhe de cada uma das medidas, das pessoas que estiveram envolvidas.
Muito,
e estou naturalmente disponível para perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se assim o desejar, poderá entregar aos nossos serviços esse documento. E será distribuído depois pelos vários grupos parlamentares e pelos deputados únicos. Passaremos agora à intervenção para a ronda de intervenções. Queria recordar aos grupos parlamentares e deputados únicos que os grupos parlamentares dispõem de 4 minutos para a sua intervenção e os deputados únicos dispõem de 3 minutos. Queria dar a palavra agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que, segundo sei, usará da palavra a senhora deputada Eunice Prata, seguida do senhor deputado António Monteirinho, e eu convidava os senhores deputados, não digo a passarem a palavra, mas a fazerem as intervenções de forma sequencial, utilizando o tempo que têm disponível. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Caros e caros...
Mas esperemos que a Rábida não dê cabo do tempo à Serra da Estrela e que exista aí uma utilização racional do tempo nestes dois parques naturais. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Caros e caros deputados. Caro engenheiro Nuno Banza, quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar presente hoje na audição. O incêndio que veio afetar o Parque Natural da Arrábida no dia 13 de julho de 2022 atingiu grandes proporções rapidamente. As condições meteorológicas favoráveis a fogos no momento de ignição e a seca severa sentida na região ajudaram neste fenómeno. Arderam 420 hectares, dos quais 260 hectares no Parque Natural da Arrábida. Neste dia tão triste para a região, a única coisa que pode nos dar alento é que não foram atingidas áreas classificadas no respectivo plano de ordenamento com valores naturais excepcionais. Na área ardida não existe qualquer propriedade sob gestão direta do SNF. Apenas 2% da sua superfície terrestre é gerida diretamente por este Instituto. A gestão deste parque natural, na sua maioria, é realizada pelas autarquias locais, outras entidades públicas ou concessionários de infraestruturas de utilidades públicas, como também pelos proprietários de terrenos nas envolventes de identificações. Como já foi dito por si, estiveram presentes no terreno 52 elementos do SNF de diferentes áreas, além de viaturas necessárias ao combate aos incêndios. É de salientar que esta ocorrência mereceu ainda o acompanhamento e logo do Conselho Diretivo do SNF, bem como do Diretor Regional Adjunto para a área GFR. Após este dia fatídico, concluiu-se que a área ardida é inferior a 500 hectares, o SNF promoveu, junto da Câmara Municipal de Palmela, a elaboração do relatório de estabilização de emergência. Quais são as conclusões do relatório? Tem o SNF seguido e auxiliado a autarquia e os proprietários florestais nas ações de estabilização, nas quais foram orçadas em 440 mil euros, e como é levada a cabo a prevenção estrutural do território gerido diretamente pelo SNF? Muito obrigada.
Senhor Presidente, Senhor Presidente do ICNF, Engenheiro Nuno Banza, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de fazer esta minha intervenção abarcando três pontos que me parecem essenciais. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar tem a ver diretamente com o incêndio que ocorreu na Serra da Estrela, no Parque Natural da Serra da Estrela, e perguntar concretamente ao Sr. Presidente se efetivamente existiam meios ou não adequados para fazer frente àquilo que foi um incêndio devastador, mas que foi caracterizado por especialistas reputados, dizendo que as condições existentes eram piores do que as de 2017. Portanto, saber se existiam ou não meios adequados da parte do ICNF para o combate e para ajudar no combate a este incêndio. A segunda questão que eu gostaria, o segundo ponto que gostaria de abordar tem a ver com a cogestão do Parque Natural da Serra da Estrela. E aqui para dizer o seguinte, eu concordo plenamente que existe uma cogestão do Parque Natural da Serra da Estrela, até que nem se compreende como é que os autarcas, os agentes locais, não estavam representados naquilo que é a sua maior área de intervenção na área territorial. Portanto, parecia-me completamente ilógico que os autarcas não fizessem parte desta comissão da cogestão, ou desta cogestão que foi recentemente empossada e que já fez e já realizou a primeira reunião. Gostaria também de ouvir um comentário da parte do Sr. Engenheiro acerca desta situação. Por último, e aquilo que nos preocupa neste momento, é essencialmente a resposta àquilo que foi o grande incêndio. E essa resposta está ou não no caminho certo? Como é que estamos ao nível do plano de regeneração para a área florestal e também a reabilitação deste Parque Natural da Serra da Estrela? Essa é a nossa maior preocupação. Os agentes locais tiveram uma quebra económica elevada, aos mais diversos níveis, e portanto também a biodiversidade aqui também está em causa. Queríamos saber a sua opinião acerca disso. Muito obrigado. Eu peço desculpa de só informar, Sr. Presidente, eu tenho que me deslocar à Comissão da Agricultura, portanto não poderei ouvir a resposta, vou ter também uma intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A intervenção poderá ser seguida depois através dos meios telemáticos, não em direto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente desta Comissão, o deputado Hugo Oliveira, para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Engenheiro Nuno Banza, Engenheiro Nuno Sequeira. Obrigado pela aquilo que for a exposição aqui feita hoje, bem concreta, mas eu queria colocar algumas questões que me parecem fundamentais para entendermos aquilo que se passou na Serra da Estrela. Os danos ambientais e patrimoniais na Serra da Estrela foram tantos que o Governo anunciou a criação de uma comissão para apurar as causas e os fatores envolvidos na propagação do combate ao incêndio. Os resultados ainda estão por conhecer. Numa perspectiva de conservação da natureza, é preciso avaliar se o território estava devidamente preparado a lidar com os fogos, concorda comigo. O Sr. Presidente do ICNF falou nos meios, mas face ao ano da seca, podia antecipar-se um maior nível de risco, julgo eu. Que medidas de prevenção e gestão florestal tinham sido tomadas antes da época de incêndios nos parques naturais da Serra da Estrela da Arrábida, para além daquilo que falou, provavelmente pode ter nos documentos que disse que nos faria chegar, houve ou não reforço dos meios? Na Serra da Estrela todos temos a consciência da vastidão do parque natural e a sua orografia. Neste caso também, e noutros, as corporações de bombeiros têm e desconhecem o território a este ponto, porque não conseguem chegar a alguns desses espaços. E focam-se mais na proteção de pessoas e bens. Pergunto-lhe como é que foi feita a articulação com o dispositivo de combate a incêndios para procurar salvaguardar os valores naturais mais prioritários. Olhando para o balanço do incêndio na esfera da conservação da natureza, que danos foram identificados e quantificados? Porque a 27 de setembro de 2022, a resolução do Conselho de Ministros publicada, aprova as medidas em consequência dos danos causados pelos incêndios florestais do Parque Natural da Serra da Estrela. Ora, no número 7 dessa resolução, determina que o programa de revitalização incide, bom, eu podia dizer aqui as áreas todas, desde pessoas, inovação, demografia, por aí fora, até chegar ao marketing territorial. É tudo para revitalizar. Pior, não se percebe como é que não há claramente uma prioridade de investimento em matéria de biodiversidade e restauro do ecossistema, porque assim me parece que seja o mais importante neste momento para salvaguardar. No número 6 dessa resolução, dessa resolução foi criado um grupo de trabalho, aliás, mais um grupo de trabalho, responsável pela elaboração do programa de revitalização. Das duas, uma, ou anda tudo desatento ou é pior, e é por incompetência. Contudo, e causando estranheza, nos elementos que constituem não se inclui o ICNF, que supostamente será abrangido pelas medidas. Como é que isto se explica? Confesso que não conseguimos entender. O Programa Especial de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela, que seria fundamental para atualizar os referenciais de ordenamento da gestão deste território, está por elaborar desde 2017. Qual é que é a razão para 5 anos de atraso? Quando é que ele estará verdadeiramente concluído? No contexto nacional, a situação é igualmente negativa, como sabemos, porque dos 25 planos de ordenamento estão em vigor quase metade, 11, que são datados de 2008 e estão sustentados numa base de informação e diagnóstico com mais ou menos 15 anos. Gostava que nos explicasse que os atrasos do processo de recondução e programas especiais das áreas protegidas, pois nenhum está concluído. Estão 8 em processo de elaboração, se não estamos errados, 6 em processo administrativo e 11 por iniciar ou desencadear. Quando é que eles de facto vão estar concluídos? Há outro problema ao nível da responsabilização que se prende com o modelo orgânico de gestão e custão das áreas protegidas. Há um diretor do parque, não há um diretor do parque natural para dar a cara, o que significa que é um diretor regional e tem várias áreas protegidas e com funções burocráticas, com supervisão que tem que fazer para ter uma gestão eficiente. E de facto acaba por não ter a possibilidade de o fazer como devia fazer relativamente a este e a outras áreas protegidas. Há um déficit de coordenação nestas áreas, na nossa opinião. O Presidente da Câmara de Manteigas foi designado, e bem, para presidir a Comissão da Cogestão do Parque Natural da Serra da Estrela, mas não vai ter, provavelmente, o tempo necessário para se dedicar àquilo que é esse trabalho. Não faria sentido ter um diretor executivo para esta área e até para as outras, para que funcionasse da forma que queríamos. E para terminar, o CNADES e o estudo de biodiversidade 2030 vieram alertar para a insustentabilidade de continuarmos a ter áreas protegidas sem liderança direta, ao encontro daquilo que estamos a falar, para fazer uma gestão efetiva presente no terreno. Vamos continuar assim ou devemos rever o modelo? Para baralhar e para terminar mesmo, com esta confusão de competências, um decreto de lei publicado na semana passada transferiu um conjunto de competências da área de conservação da natureza para a CCDR. Como é que vai ser feita a articulação com a ICNF? Quem é que se vai responsabilizar, no fundo, pelos parques e reservas naturais? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega, para uma intervenção até 4 minutos. Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, permita-me recuar um pouco e voltar a uma questão que também aqui já foi colocada, que tem que ver com o Programa Especial de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela, que efetivamente desde 2017 está planificado, mas, tanto quanto temos conhecimento, acabou por nunca sair do papel, reconhecendo que seria um meio importante para o ordenamento e para a gestão do território e, sobretudo, para a prevenção e minimização de riscos como os que aqui falamos hoje. Depois da não execução deste programa, vemos agora a planificação de um plano de revitalização até 2032 com um valor de 25 milhões de euros. As perguntas que lhe trazemos, em primeiro lugar, é o que é que falhou com o programa de 2017? Em segundo lugar, o que é que este programa até 2032 tem para trazer de novo? E o que é que nos pode adiantar se efetivamente já há ações para além da planificação, se já há qualquer coisa a acontecer, ou se será mais um programa que não será executado? Depois, concretamente, sobre os incêndios que aqui falamos, mas mais especificamente sobre o incêndio da Serra da Estrela, questões muito específicas. No fundo, gostaríamos de saber como é que se justifica que, com os 12 meios que dispunham, com mais de cerca de 1.100 operacionais e mais de 300 viaturas, como é que não se conseguiu controlar o incêndio. Saber também se houve medidas preventivas tomadas a montante da sua ativação e se foram considerados os registros de temperatura do ar, umidade relativa, à velocidade do vento. Perguntar também que ações de estabilização de emergência, de restauro de habitats, de linhas hidrográficas estão previstas de ser executadas. E perguntar também ainda se estão abrangidos pelos contratos de programas no valor que sabemos de 8,9 milhões de euros, celebrados este ano entre o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e a APA, e se nos consegue adiantar quais são os timings de execução. Perguntar também se nestes contratos programas referidos se está incluído algum programa de revitalização de habitats de grande valor, como os relacionados com as zonas das azinheiras, castanheiros, carvalhais, áreas de mato, que, como sabe, são zonas de habitat para várias comunidades de insetos, répteis e aves. E depois, no período que me falta, voltar também à provocação inicial que fiz, uma vez que o Conselho de Ministros tomou uma deliberação que, no nosso entender, é muito mais política do que prática. e vocalizar uma preocupação que não é apenas do Grupo Parlamentar do Chega, aliás, a coligação C6, que tem as maiores associações de defesa de ambiente portuguesas e ONGs, revela também uma preocupação com esta passagem de responsabilidades do ICNF para as CCDRs, temendo que, de facto, se perca aqui o valor de conservação da natureza, das florestas e da agricultura. Sabemos que, na verdade, o ICNF, neste momento, fica apenas com 4 competências. Uma das competências passada para as CCDR tem que ver com as questões de vigilância preventiva e fiscalização. Gostaríamos de saber se, neste momento, tem conhecimento de como é que vai ser realizado este processo de transferência de competências e se, no seu entender, as CCDR estarão aptas para fazer este trabalho. Falar também sobre as divisões de cogestão, que já aqui foram mencionadas, dizer que estas ONGs da C6 manifestam que estas áreas de cogestão acabam por ser terras de ninguém, e, portanto, veem ainda esta transferência de competências também para as CCDRs como uma perda ainda maior. E, por fim, perguntar-lhe muito concretamente se não acha que este esvaziamento de competências é uma perda e, acima de tudo, se não há um perigo de desresponsabilização, uma vez que a tutela das CCDR não está no Ministério do Ambiente e da Ação Climática, se assim não se vai perder também o valor da conservação da natureza. E não considera também que esta transferência de competências e este peso preponderante que as CCDRs agora tomam, se não darão aso a potenciais empresas e entidades locais, pondo em causa aquilo que antes era uma estratégia para todo um território nacional e que agora passa a ser uma estratégia local? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes do ICNF e dizer que, a propósito destes incêndios devastadores que aconteceram na Serra da Estrela, nós temos assistido a uma linha que procura diabolizar a pequena propriedade florestal. Diabolizar a propriedade comunitária e a propriedade pública florestal, que nós não acompanhamos de maneira nenhuma essa linha que tem, de forma errada, colocado nos pequenos proprietários, na propriedade comunitária ou na propriedade pública, a gênese dos problemas da floresta. E prova disso é aquilo que se passou na Serra da Arrábida, porque o Parque Natural da Arrábida, 98% do território é de privados. E, portanto, o próprio incêndio da Arrábida desmonta a ideia de que o problema está no tipo de propriedade, o problema está quando os proprietários, sejam eles públicos, privados ou comunitários, não cumprem com as suas obrigações, nomeadamente limpeza do terreno e de garantias de meios para também evitar os incêndios e depois permitir a melhor forma de os combater. E começando pela Arrábida, gostaríamos de perguntar ao ICNF como é que vê este fenómeno que está a acontecer cada vez mais de colocação de vedações e portões nos aceiros, ou seja, nos caminhos que são utilizados para o combate aos incêndios, por vários proprietários que o têm feito nos últimos tempos. Gostaríamos de saber se o ICNF considera que esta é uma prática que ajuda ou que desajuda. No nosso entender, aquilo que percebemos é que procura-se assim retirar gente da serra, gente que poder, que possa visitar e fruir da Serra da Arrábida, e dessa forma também retira-se a própria vigilância que aqueles que passavam na serra acabavam por fazer de forma informal. E gostaríamos de saber também que medidas têm sido tomadas para colocar os proprietários todos à mesma mesa e a falar a mesma língua para garantir o cumprimento das suas obrigações, e esse trabalho de coordenação, o ICNF tem um papel indispensável. Gostaríamos ainda de colocar outro conjunto de questões que tem mais a ver com os meios do próprio ICNF, porque nós podemos aqui discutir as responsabilidades que o ICNF tem, as responsabilidades dos parques, da gestão dos parques, mas a verdade é que não se fazem omeletes sem ovos e, portanto, nós gostaríamos de saber, da parte do ICNF, se existe ou não uma carência de pessoal face àquelas que são as competências e as necessidades do ICNF no terreno. Nós sabemos que em 2021 o mapa de pessoal do ICNF tinha 2.316 efetivos, mas só estava completo em 1.552. Portanto, havia aqui uma carência de efetivos face ao mapa de pessoal. E gostaríamos de saber, da vossa parte, quais é que são as razões para que este mapa de pessoal não seja completado, porque seria importante, percebendo nós que as competências do ICNF não são poucas e, portanto, precisa de meios para as cumprir.
Queríamos ainda fazer outras perguntas. Que avaliação e identificação de necessidades de estabilização de emergência e reabilitação foram realizadas pelo CNF no decurso dos incêndios de 2022? Que intervenções no âmbito da gestão de salvados e vegetação queimada foram realizadas pelo CNF e pela APA entre 2017 e setembro de 2022, sobretudo nas áreas sobre a sua jurisdição? Gostaríamos ainda de perguntar como é que está a aplicação do plano das 500 equipas de sapadores florestais que está definida na Lei de Bases da Floresta e que extensão da área percorrida por incêndios de 2022 não se encontra abrangida por equipas de sapadores florestais. Que medidas efetivas estão a ser tomadas para a reposição de cobertura vegetal do solo e reflorestação das áreas ardidas, controle de infestantes e espécies exóticas e prevenção da regeneração descontrolada de espécies florestais indesejadas, também de proteção e estabilização das margens dos cursos de água, promovendo a recuperação de galerias ripícolas que foram, entretanto, tomadas desde estes incêndios, e por fim, no que refere à reposição do potencial produtivo e de atividades existentes, que medidas foram tomadas, nomeadamente a atividade apícola, a produção de raças autóctones, que apoios foram mobilizados e que resultados já foram alcançados, sabendo nós que a ocupação do território é a melhor forma de combater os incêndios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E antes de dar a palavra à Sra. Deputada do PAN, queria deixar só uma nota, porque o Sr. Deputado Bernardo Blanco tinha-me pedido para deixar constância que está agora mesmo na Comissão de Assuntos Europeus, e uma vez que está a fazer uma intervenção, está neste momento a acontecer uma audição ao Sr. Secretário de Estado de Assuntos Europeus, e o Sr. Deputado está lá, por esse facto não pode estar aqui, eu queria deixar nota pública desse facto. Sra. Deputada Inês Sousa Real, queria lhe dar a palavra agora para uma intervenção até 3 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do ICNF, Engenheiro Nuno Banza, e também os demais representantes do ICNF. Dar também nota e cumprimentar as senhoras e os senhores deputados relativamente a esta audição e considerando aquilo que está aqui em causa dos grandes incêndios na Serra da Estrela, mas também no Parque Natural da Arrábida, é fundamental perceber, não só relativamente aos meios que possam ter sido ou não utilizados e aquilo que tenha sido a proporcionalidade dos mesmos, um dos aspectos que desde o primeiro momento tem sido apontado para a ação de renaturalização tem sido o atraso não só no plano de ordenamento destes territórios, mas acima de tudo na renaturalização e a plantação de espécies autóctones ao invés de espécies que possam não só potenciar do ponto de vista do incêndio e com maior capacidade de inflamação. Estamos a falar de efetivamente vastas zonas e áreas no território de resinosas, nomeadamente do Pinheiro, sem qualquer tipo de interrupção. Não há sequer um mosaico e a continuidade no território deste tipo de espécies acaba por dificultar a própria ação no terreno relativamente ao combate ao incêndio. Isto significa que tem que haver aqui também uma mudança de paradigma. Não basta falarmos em faixas de gestão de combustível, porque elas são manifestamente ineficazes, até tendo em conta a grande dimensão que os incêndios atingem, mas seria sim necessário haver uma interrupção do ponto de vista do mosaico florestal, nomeadamente com, por exemplo, os sotos de castanheiros, que foram as árvores que efetivamente travaram o incêndio até em zonas mais difícil acesso, em particular no Parque Natural da Serra da Estrela. Nesse sentido, gostaríamos de perceber o que é que está a ser feito para a renaturalização, em que fase é que está o processo e a sua intervenção, ou se existe uma calendarização e uma programação já definida para a intervenção no território nesta dimensão. Para além da renaturalização, é fundamental também o corte das árvores que tinham sido queimadas e que ainda persistam no terreno, ou também de arbustos maiores que possam depois dificultar a ação de sementeira, porque quer os proprietários dos terrenos baldios, quer também a Associação Amigos da Serra da Estrela já alertaram para este programa, para este problema. Depois, por outro lado, também a própria erosão dos solos. Nós tivemos aqui dois fenómenos extremos que acabaram por se somar. Por um lado, a seca extrema no verão, por outro, as grandes chuvas no inverno. E isto leva não só a uma erosão dos solos, que põe em causa não só até a segurança das populações, mas também os danos que possam depois ser causados em zonas sensíveis, quer do parque, quer com toda a perda de biodiversidade que daqui possa advir. E nesse sentido era importante perceber também, a nível da contenção dos solos, o que é que está a ser feito, cujo processo de sementeira é mais uma vez também essencial. Por outro lado, também gostaria ainda de colocar a questão relativamente à biodiversidade e à própria caça no local. Na altura, a própria Associação de Baldios e em conjunto com algumas associações de caçadores suspenderam a caça, mas tendo em conta que a recuperação das espécies dificilmente a este tempo terá ocorrido, se está ou não previsto algum planeamento para esta dimensão, nomeadamente o levantamento das espécies aqui em causa e também qual o atual contexto. E por fim, deixava a mesma questão relativamente à transferência de competências para a CCDR. Nós temos aqui, de facto, programas de planeamento e ordenamento do território que estavam na mão do ICNF. Há um trabalho de continuidade e proximidade local que tem estado a ser desenvolvido, que pode agora estar a ser posto em causa e gostaríamos também de ouvir a sua pronúncia relativamente a isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E acabando esta ronda de intervenções, eu dava agora a palavra ao Sr. Presidente do ICNF e, se desejar depois também, ao seu colega de Conselho Diretivo, também para alguma intervenção. Sr. Presidente, tem até 15 minutos, isso era o tempo que teria caso todos os grupos parlamentares e deputados únicos tivessem feito a sua intervenção. Não tendo sido assim, imaginamos que possa usar menos tempo, mas tenho até 15 minutos para poder responder aos grupos parlamentares e à senhora deputada única do PAN. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, muito obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar fazer uma gestão mais eficiente do tempo desta vez e, se calhar, ir a questões concretas, agregando, atendendo a que algumas das questões que foram colocadas foram comuns. Então, sobre meios de combate, mais do que um senhor deputado fez essa questão, gostava de dizer o seguinte: quer no caso da Serra da Estrela, quer no caso do Parque Natural da Arrábida, estavam desenvolvidas as medidas que ao ICNF dizem respeito em matéria de prevenção. Elas estavam implementadas no terreno, estavam concretizadas e estavam colocadas à disposição, no caso da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que é a entidade que coordena a intervenção em caso de ocorrências. Ao mesmo tempo, o ICNF tem vindo a desenvolver, dentro da sua estrutura orgânica, uma área de gestão de fogos rurais. Essa área de gestão de fogos rurais tem, neste momento, 18 núcleos. Esses 18 núcleos têm um conjunto de técnicos que acompanham diariamente, quer a gestão de combustíveis desenvolvida, seja por meios próprios do ICNF, seja por meios das equipas e brigadas de sapadores florestais, seja também por contratualização ou por desenvolvimento das ações de gestão de combustíveis das autarquias e das outras entidades que fazem a gestão de combustíveis. Toda esta informação, em caso de ocorrência de incêndios, toda esta informação é disponibilizada nos postos de comando. Ou seja, nós colocamos sempre um oficial de ligação em todos os postos de comando. Esse oficial de ligação é um elemento técnico e a função desse oficial de ligação é disponibilizar toda a informação de que o Instituto dispõe em matéria cartográfica, em matéria de gestão de combustível e de medidas tomadas no terreno. Muitas vezes, esses técnicos que disponibilizam informação nos postos de comando apoiam também a tomada de decisão, designadamente em matéria de comportamento do fogo. Sendo certo que, sobre todas as questões concretas que são colocadas em termos de combate, como é sabido, o ICNF não detém responsabilidade direta na tomada de decisão e, portanto, acompanha as autoridades, no caso a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que coordena a intervenção no terreno. Essa é a razão pela qual nós não conseguimos responder a algumas das perguntas, designadamente qual foi, porque é que determinadas decisões foram tomadas ou porque é que foram ou não aproveitadas determinadas oportunidades em termos de combate. É uma matéria que nós, como compreendem, não conseguimos responder. No entanto, Gostava de dizer o seguinte em relação à Serra da Estrela, em relação à Rábida, para se calhar separar as coisas e depois passar para a Serra da Estrela. Em relação ao Parque Natural da Rábida, apesar de o incêndio não ter atingido os 500 hectares, que no âmbito do 82-2021, como se sabe, abaixo dos 500 hectares, a responsabilidade de elaboração dos relatórios de estabilização de emergência compete às autarquias, mas tendo presente que se estava perante um incêndio ocorrendo dentro de um parque natural, o ICNF disponibilizou, através dos técnicos que fazem gestão, o acompanhamento e gestão dos focos rurais, disponibilizou apoio à Câmara de Palmela, no caso, para, em conjunto, poder ser elaborado o relatório de estabilização de emergência. Esse relatório de estabilização de emergência foi elaborado pela autarquia com o apoio do ICNF e foi entregue, penso que há uma semana ou duas, foi entregue ao Instituto há cerca de uma ou duas semanas, e ele dará origem a um conjunto de intervenções no terreno, designadamente não só em matéria de estabilização de emergência, mas também em matéria de intervenção direta em algum tipo de questões como caminhos, aceiros e outras áreas que possam necessitar, em função do incêndio, possam necessitar de gestão. Essa gestão vai competir em primeira linha à autarquia, no entanto, nós estamos, como já transmitimos à autarquia de Palmela, estamos naturalmente disponíveis para continuar a apoiar a intervenção da autarquia, tendo em vista naturalmente a implementação das medidas que estão identificadas no âmbito dos relatórios de estabilização de emergência. Portanto, no caso do Parque Natural da Rábida, existe já um relatório de estabilização de emergência, ele será, naturalmente, é da responsabilidade da autarquia, mas foi feito em colaboração com o ICNF, portanto, nós também partilhamos a responsabilidade desse relatório, ele será naturalmente público, ele identifica um conjunto de medidas e, em função desse conjunto de medidas, serão desenvolvidas no terreno, com o apoio do ICNF, também pela autarquia e pelos privados, detentores dos terrenos, serão desenvolvidas as medidas que estão identificadas no relatório de estabilização de emergência. Estas medidas não contemplam direta e imediatamente questões seguintes, porque estamos a falar de relatório de estabilização de emergência, designadamente a componente de restauro de habitats, a componente de remoção da madeira ardida, uma vez que elas são naturalmente consequentes, ou seja, elas só podem ocorrer de uma forma subsequente à intervenção no território. É necessário primeiro retirar a madeira ardida, é necessário primeiro identificar e só depois é que se passa para a intervenção. Portanto, em relação à mata, ao Parque Natural da Rábida, eu diria que estas são as questões mais relevantes e, portanto, serão acauteladas no âmbito daquilo que é a responsabilidade, do Instituto e também da autarquia, serão acauteladas as medidas necessárias, quer em termos de estabilização de emergência, quer depois em matéria de reposição da atividade económica ou da reposição dos habitats através das medidas que são regularmente desenvolvidas no âmbito dos apoios do PDR 2020, para os quais serão abertos avisos. No caso da Serra da Estrela, tendo em atenção aquilo que foi realizado em termos de relatórios de estabilização de emergência, no caso da Serra da Estrela, o incêndio, o relatório de estabilização de emergência era da responsabilidade do ICNF, e nós desenvolvemos esse relatório de estabilização de emergência. Há uma diferença relevante, porque no caso da Serra da Estrela, nós entendemos que faria sentido, e foi o que aconteceu, fazer os relatórios de estabilização de emergência em conjunto com os gabinetes técnicos florestais municipais de cada um dos municípios onde esses gabinetes técnicos funcionam e que são, como sabem os seus deputados também, são apoiados diretamente pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que suporta os vencimentos dos técnicos, dos gabinetes técnicos florestais. Portanto, no caso da Serra da Estrela, aquilo que aconteceu foi que o relatório de estabilização da Serra da Estrela é um conjunto de relatórios desenvolvidos para cada um dos concelhos e elaborado em conjunto com as autarquias. Pela primeira vez, e fruto da aprovação do Decreto-Lei 82-2021, foi possível celebrar como conjunto de entidades os contratos-programa no âmbito do 82-2021. Esses contratos-programa tiveram como objetivo vir a implementar no curto prazo, portanto, estamos a falar de medidas que deverão ser implementadas até meados de 2023, e todos esses contratos-programas estão já assinados. No caso da Serra da Estrela, e tendo presente aquilo que foi o trabalho desenvolvido em termos de relatório de estabilização de emergência, esses contratos-programa foram assinados com as diferentes autarquias, foram assinados com as organizações de gestão de baldios ou com as áreas públicas, as organizações que fazem gestão das áreas comunitárias, foram assinados em concreto com um conjunto de entidades gestoras de zonas de caça, tendo presente que nós integramos nas medidas de estabilização de emergência, quer a implementação de comedouros e bebedouros necessários à reposição de alguma capacidade de apoio sobretudo às espécies, a todas as espécies selvagens que perderam habitat de suporte. E, portanto, foi preciso reforçar nos territórios, quer nos territórios que remanesceram, quer naqueles territórios que herderam, mas nos quais é possível tomar algumas medidas de emergência, foram contratualizadas com as entidades gestoras das zonas de caça um conjunto de medidas. Passam pela instalação de comedores e bebedouros, mas passam também pela instalação, pela realização de sementeiras, sementeiras essas que vão ficar nos terrenos, não vão ser colhidas, para que possam disponibilizar alimento aos animais selvagens. Foi ainda celebrado um contrato-programa com uma associação local, no seguimento de um conjunto de trabalhos que foram desenvolvidos com todas as associações que intervêm diretamente na Serra da Estrela, e foi possível celebrar com a Associação Guardiões da Serra da Estrela um conjunto de medidas que fazem parte de ações concretas de sensibilização e de formação às populações e às comunidades no âmbito da prevenção de incêndios. Neste momento, os contratos de programa da Serra da Estrela estão todos celebrados, estão em execução. O Instituto faz um acompanhamento semanal com todas as entidades que celebraram contratos de programa, faz um acompanhamento semanal da execução desses contratos e tem não só acompanhado, como disponibilizado apoio técnico para essa atividade. Houve ainda um conjunto de medidas que foram logo tomadas após o incêndio e que foram lideradas pelo próprio Instituto, foram desenvolvidas pela nossa Força de Sapadores Bombeiros Florestais, pelos nossos homens e mulheres do Corpo Nacional de Agentes Florestais e também por um conjunto de equipas e brigadas de sapadores florestais que estão contratualizadas com o próprio ICNF e que são geridas por ou associações de produtores florestais ou autarquias ou comunidades intermunicipais. E houve um leque diversificado de medidas que foram implementadas logo após o incêndio, designadamente medidas de estabilização de linhas de água, medidas de remoção de material ardido em risco de queda ou em situação de pôr em risco pessoas ou bens, e algumas dessas medidas foram desde logo desenvolvidas pelo próprio Instituto. Estão neste momento ainda a ser desenvolvidas um conjunto de medidas, designadamente nos casos em que o ICNF tem competência ou responsabilidade, em termos de venda de material lenhoso, estamos a desenvolver e já começámos a fazer as primeiras hastas públicas de material lenhoso. E estamos a apoiar e estamos a receber pedidos de apoio de privados, aos quais nós disponibilizámos uma plataforma que lançámos há cerca de 6 meses, uma plataforma de venda de hastas, uma plataforma de hastas públicas eletrónicas. Essa plataforma de hastas públicas eletrónicas veio não só criar um clima de grande transparência no processo de hastas públicas, que é desde logo usada pelo próprio ICNF nos territórios onde intervém, mas nós disponibilizámos essa plataforma de hastas públicas eletrónicas para que outros proprietários privados, sobretudo os de pequena dimensão, que não têm condições de desenvolver processos de venda que sejam concorrenciais, nós possamos disponibilizar essa plataforma para que eles para que possam ser apoiados a promover essas vendas de uma forma mais concorrencial e com menor perda de valor. Está previsto também vir a integrar no âmbito do PDR 2020 um conjunto de medidas no âmbito de algumas das perguntas que os senhores deputados fizeram sobre o que é que se vai fazer a seguir, designadamente em matéria de reposição, quer reposição do potencial produtivo, quer reposição de habitats. Nos territórios sob influência do ICNF, essas ações serão lideradas por nós ou realizadas diretamente por meios do ICNF ou contratualizadas, à semelhança daquilo que já fazemos noutros territórios, designadamente em matéria de projetos-piloto nas áreas protegidas, no âmbito da prevenção de incêndios, mas também realizados com o apoio do PDR 2020, que, à semelhança de anos anteriores, abrirá avisos para poderem vir a apoiar os privados, nomeadamente nas medidas relacionadas com a intervenção no pós-incêndio, mas também medidas de intervenção no pós-incêndio que tenham a ver com a resolução de um conjunto de problemas decorrentes do próprio incêndio, mas também à criação de condições para o restabelecimento do potencial produtivo ou das condições ambientais que vierem a ser necessário repor. E daqui de responder também à questão de o que é que se fará sobre, sobre os habitats que se degradaram e que precisam de intervenção. Uma nota sobre a questão relacionada com a comissão que foi criada. O ICNF não faz parte dessa comissão, não tinha que fazer. Respondemos aos peritos um conjunto de perguntas que já nos endereçaram e aguardamos naturalmente os resultados dessa, comissão. Depois, no caso da Costão e no caso dos planos a programas, sim, é verdade que existe um atraso na passagem dos planos a programas. O que vos posso dizer aos senhores deputados é que nós vamos colocar-se, eu não vos consigo dizer exatamente agora, mas mais logo já se saberá, nós vamos colocar em concurso público a contratação externa da passagem dos planos a programas, porque efetivamente reconhecemos que passado todo este tempo não foi possível ao Instituto realizar em tempo. É verdade que a decisão é tomada no âmbito do novo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e, portanto, isso não aconteceu e, face a essa circunstância, foi decisão, à semelhança daquilo que foi também uma nota dada por outros senhores deputados sobre a informação que existe de base, que já está desatualizada. Como sabem, nós estamos a elaborar, temos praticamente concluído a cartografia de habitats naturais, a cartografia de habitats naturais realizada para todo o território continental.
E mesmo para terminar, Sr. Presidente.
Sim, desculpe, Sr. Presidente, só para dar esta nota. E vamos contratualizar a elaboração da passagem de todos os planos a programas, exceto aqueles que estão em avançado estado já de elaboração, que é efetivamente o objetivo conseguir concluir no mais curto prazo possível, não tendo o ICNF sido capaz, por meios próprios de desenvolver antes. Considerámos que não poderíamos esperar mais e, portanto, vamos fazer contratualização externa. O concurso não está já lançado, será lançado nos próximos dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Engenheiro Nuno Banza, Presidente do ICNF, e também ao Engenheiro Nuno Sequeira, também do Conselho Diretivo do ICNF, por terem vindo aqui a esta audição sobre os incêndios devastadores ocorridos nos parques naturais da Arrábida da Serra da Estrela. Eu vou acompanhar os nossos convidados. Vamos dar início depois à reunião ordinária e, mais tarde, daqui a meia hora por aí, começaremos a audição do Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza para este mesmo efeito, a segunda parte desta audição.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito bom dia a todos. Depois desta audição do Sr. Presidente do ICNF, damos agora, ou tentaremos cobrir a nossa ordem de trabalhos da reunião ordinária. E queria começar pelo ponto 1, pela aprovação da ata número 25. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 2, iniciativas legislativas, o primeiro ponto era uma distribuição de um projeto de lei 399/15 do Chega, mas a distribuição fica sem efeito porque esta iniciativa vai ser discutida na reunião plenária de hoje e tive essa informação agora, o que significa que já não teremos distribuição porque acontecerá esta discussão em plenário. Relativamente à definição de metodologia de projeto de resolução no ponto 3, eu gostava de pedir aos proponentes se pretende haver discutido o projeto de resolução em comissão ou em plenário. O primeiro é o projeto de resolução 313/15 do PSD, cujo nome é concluir os programas especiais de albufeiras de águas públicas. Sr. Vice-Presidente?
Plenário, Sr. Presidente.
Em plenário. Relativamente ao projeto de resolução 314/15 da Iniciativa Liberal, eu recebi a indicação por parte do coordenador do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Bernardo Blanco, que está agora com o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus na sua audição na CAI, que pretende ver discutido o projeto de resolução em comissão. Relativamente ao projeto de resolução 321/15 do Chega, soluções que garantam a gestão da água em termos racionais e otimizados através da tomada de água no Pumarão, no Rio de Guadiana. Qual é a metodologia, Sr. Deputado?
Posso já indicar dos dois projetos, serão ambos em comissão.
Ambos em comissão. Então, o que eu tinha indicado e também o projeto de resolução 322, que recomenda ao Governo a manutenção e valorização do perímetro florestal das dunas de Ovar. Ambos em comissão. Relativamente à apreciação e discussão, o ponto 3.2, esta será uma discussão sujeita à utilização da grelha que conhecemos, com intervenções de 5 minutos por parte dos grupos parlamentares e 3 minutos dos DURP, com encerramento de 2 minutos do proponente. Eu queria questionar aqui o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a possibilidade de arrastamento do projeto de resolução 321 do Chega pela conexão das matérias. Existe, eu tenho aqui esta indicação, este projeto de resolução que iríamos discutir agora tem como título recomenda ao Governo a prioridade ao abastecimento doméstico e o abandono de usos insustentáveis na tomada de água no Pumarão, entre parênteses Rio Guadiana, e o do Chega chama-se soluções que garantam a gestão da água em termos racionais e otimizados através da tomada de água no Pumarão, no Rio Guadiana. Eu queria perguntar ao Sr. Deputado qual é a decisão do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, eu confesso que eu não li o projeto do Chega, porque não estava na ordem de trabalhos para esse efeito e por isso não me preparei para esse debate. De outra forma até poderia tê-lo feito, mas como não o consegui fazer, me torna impossível participar numa discussão desses termos.
Muito bem. Sendo assim, queria fazer então aqui a discussão do projeto de resolução 253 do Bloco de Esquerda para tal, o que eu ia pedir ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda é que fizesse a sua intervenção, a primeira intervenção para a sua apresentação também. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, serei muito rápido, até porque o projeto já foi distribuído em semanas anteriores para discussão e por diversos adiamentos não foi discutido. Existe a intenção já anunciada de, para reforçar o abastecimento de água à região do Algarve, se realizar mais uma tomada de água na zona de Pumarão, no Rio Guadiana. A nossa primeira pretensão é que exista a previsão de abastecimento às populações que estão próximas desse local, uma lógica simples de captação local para provimento local das necessidades, dado que aquelas populações não está previsto que elas tenham esse abastecimento dessa captação de água, mas têm sido confrontadas com falta de abastecimento de água, por isso há esta necessidade. E depois uma segunda reflexão mais estrutural sobre o uso da água na região do Algarve, uso que também será o destino desta captação de água. Nós olhamos para a região do Algarve e vemos uma das zonas do país com maior dificuldade no que toca ao abastecimento de água. Os períodos de seca são enormes, as bacias hidrográficas estão bastante depauperadas de água e a informação que existe sobre os recursos subterrâneos indicam exatamente a mesma realidade. Desse ponto de vista, nós não temos assistido por parte das políticas públicas a uma adequação dos usos da água a esta urgência que se vive no terreno. Quando nós olhamos, por exemplo, para a forma como na agricultura se está a dar provimento e primazia à produção do abacate, que não é um alimento que seja produzido para abastecimento nacional, mas sim para a exportação, percebemos que o objetivo é um negócio e não um provimento de soberania alimentar ou de resposta às necessidades alimentares da população. Quando, por exemplo, nós vemos que continua a existir na forma como se regam campos de golfe o uso indevido de água potável, percebemos que há mais que poderíamos fazer para gerir a água sustentável no Algarve. E por isso há uma segunda vertente do nosso projeto de resolução que tem a ver com o uso que se dá, que se dará a esta captação de água para que seja de facto com uma política sustentável e que garanta que o futuro não é de andarmos permanentemente à procura de mais furos, de maior captação de água, numa zona em que já está manifestamente depauperada nesse contexto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há tempos, enquanto tínhamos audições de entidades externas, tínhamos o privilégio de ter os tempos, deixamos de ter entidades externas, estamos só nós, ficamos com o cronómetro aqui do telemóvel. Da Cátia Duarte, que também serve, mas não, vocês não conseguem ver os tempos. Para continuar esta discussão, dou a palavra agora ao Sr. Deputado Luís Graça, do Grupo Parlamentar do PS, para a sua intervenção. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Bem, eu acho que esta questão da água no Algarve importa sublinhar duas matérias. É preciso solidariedade e eficiência. Sem solidariedade não há eficiência também na gestão deste recurso. E tem que existir solidariedade na gestão da água, desde logo no espaço ibérico, na relação internacional entre Portugal e Espanha. E por isso é que a Convenção de Albufeira é tão importante. E tem que haver solidariedade também dentro das nossas fronteiras, entre as regiões do Norte e as regiões do Sul, onde a pluviosidade é cada vez menor. E tem também que haver solidariedade no quadro de todas, sublinho, de todas as atividades humanas e para a exposição económica de cada região. O Governo, e portanto temos de ter algum cuidado na forma como colocamos esta questão, para não colocarmos uns contra os outros, porque devemos ter todos a noção de que sem solidariedade não é possível fazer uma boa e eficaz gestão da água. O Governo, em boa hora, preparou um plano de eficiência hídrica para o Algarve e dotou esse plano, porque muitas das vezes nós sabemos o que queremos fazer, mas não temos o dinheiro, e dotou esse plano de 200 milhões de euros. Este plano tem duas grandes áreas. A primeira, ao nível da eficiência, isto é, fazer com que os sistemas não percam a quantidade de água que hoje se perde. Tanto do ponto de vista do sistema de distribuição em alta, melhorando, por exemplo, a forma como conduzimos a água de um lado ao outro do Algarve, porque mesmo dentro do Algarve a pluviosidade é diferente do Barlovento para o Sotavento. Veja-se no caso destas chuvas que agora caíram em todo o país e também no Algarve, no Sotavento as barragens recuperaram pouco, é certo, mas recuperaram ainda. No Barlovento a diferença de barragem da Bravura é de 0,1% em relação àquilo que tinha antes das chuvas. Portanto, temos de ter esta capacidade de uma gestão da água também interna dentro do Algarve. E depois reduzir as perdas dos sistemas municipais, dos primos de rega, melhorando a eficiência dos primos de rega. E, por outro lado, adotar medidas que façam com que existam outras fontes de abastecimento de água. É isso que este plano prevê. Isto é, não dependermos exclusivamente da água da chuva e do São Pedro. Quando o Governo prevê o reaproveitamento de 8 milhões de metros cúbicos de água das hectares, de água do esgoto. Isto, 8 milhões de metros cúbicos de água é metade de todo o consumo da água que os campos do Golfo do Algarve consomem por ano. E nós não podemos ter muitas alegrias quando ano após ano o Algarve é eleito o melhor destino do Golfo do mundo e depois acharmos que esta componente da economia absolutamente central para diminuir a sazonalidade na região não é importante. É importante. Aliás, os golfos têm sido os setores onde houve um esforço de eficiência da gestão da água maior nos últimos anos. Do ponto de vista da rega, mas também do ponto de vista da substituição das relvas para relvas que precisam de menos água. Outro dos grandes investimentos que está previsto é a captação de água no Pomarão, como aliás o projeto de resolução do Bloco de Esquerda refere. Está prevista a captação de água no rio Guadiana, acima do Pomarão, de 30 milhões de metros cúbicos por ano. 30 milhões de metros cúbicos por ano captados na época úmida. E para quê? Para garantirmos sempre o caudal ecológico do rio Guadiana. E, portanto, é muito importante que esta questão seja feita, mais uma vez, com solidariedade. Não se trata de diabolizar nenhuma área, nenhuma especialização económica, nenhuma região. E a outra grande investimento do ponto de vista da diversidade das fontes é a primeira dessalinizadora que será criada no país. Numa primeira fase, transformar 8 milhões de metros de cúbicos de água salgada em água doce. Portanto, um plano de eficiência hídrica que prevê, por um lado, melhorar a eficiência, reduzir as perdas, melhorar a eficiência nos vários domínios da economia e, por outro lado, alargar as fontes de água que hoje existem, para que a região possa ter água em qualidade e em quantidade, não só para o consumo humano, mas também para a sua atividade económica. Porque nenhuma região pode sobreviver sem economia. E, nomeadamente, na questão da agricultura, nós temos de ter noção de que a agricultura tem que se adaptar àquilo que são as reservas hídricas da região, mas não há nenhuma região rica sem agricultura. E, portanto, aquilo que nós precisamos é de passar a mensagem de que não vai haver mais água, apesar destes investimentos, nós estamos a garantir que haja água, não é que vá haver mais água. E, portanto, todos os domínios da economia têm que se adaptar a esta realidade. E penso que é dispensável diabolizar qualquer domínio por si só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostava de dar a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD, para a sua intervenção. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por referir e relembrar, que já fui relembrado aqui nesta Câmara, que o Algarve e o Alentejo sofrem de alterações climáticas. Temos um problema grave de falta de água na região do Algarve. Foi apresentado nos últimos anos para o anterior governo um plano de eficiência hídrica. Tem-se apregoado aos quatro ventos esse grande plano dos tais 200 milhões. Já questionei o Sr. Ministro, o anterior Ministro e este Ministro, o atual Ministro, o Sr. Ministro, sobre qual é o estado de execução deste plano de eficiência hídrica. Não me foi dada nenhuma resposta concreta. Esperemos que cumpram este plano de eficiência hídrica. Falou-se aqui na Central de Sinalização. A central de sinalização que está programada para o Algarve será a segunda de Portugal. A primeira é de Porto Santo, inaugurada em 1980, como sabemos. Mas não será uma solução de alfa e de ômega. É uma solução que faz parte de um plano maior, que é o plano de eficiência hídrica, onde está prevista a reabilitação das condutas de abastecimento, onde vos quero lembrar que os municípios têm uma taxa de perdas de 30% em todo o Algarve. Temos uma entidade, a entidade que gera em alta as águas do Algarve, ou seja, tem também perdas a rondar os 30% de água, para termos aqui uma ideia do quanto se perde a nível de água no Algarve. Nesse plano também está a reutilização dos efluentes das hectares, que são efluentes com muita qualidade, que pode ser utilizado para campos de rega, para limpeza urbana. E são todas soluções que fazem todas parte de um conjunto de várias soluções, onde está também o transvase do Pomarão, que irá, a água irá depois para a barragem do Odeleite. E por isso nós saudamos aqui a iniciativa do Bloco de Esquerda para o uso sustentável dos recursos hídricos. Agora, o que nós não poderemos concordar é com o facto de estar aqui a balizar ou estarem a dizer que será única e exclusivamente para consumo humano. É claro que o consumo humano está acima de... É a maior prioridade, claramente, é o consumo humano. Mas esta solução é apenas uma complementariedade de um plano que é o plano de eficiência hídrica. E há outros, e depois fala-se aqui também, falou-se aqui e é descrito aqui neste plano, neste projeto de resolução, que não deve ser utilizado nos abacates. Ou seja, nós não somos, não esperem do que o PSD vos venha dizer aqui uma resposta concreta, somos a favor ou somos contra. O que nós somos contra é balizar essas coisas sem se fazerem os estudos de impacto ambiental ou um estudo daquilo que se está a fazer, daquilo que se está a pensar para o nosso Algarve. Porque há muitas culturas no Algarve que consomem água, como os citrinos. Mas se este plano, e há, como eu disse há pouco, as tais perdas de água dos 30%, isso é que é grave. Então nós temos umas águas do Algarve com perdas de 30%, que é a entidade que fornece água às pequenas entidades gestoras, que neste caso são os municípios. E onde temos municípios que têm perdas acima dos 30%. Ou seja, perde-se água em todo lado e temos que começar a ser muito mais eficientes. Esse é claramente o nosso objetivo relativamente a isto. A água tem que ser distribuída, tem que ser bem gerida, na base de uma boa eficiência hídrica, as pessoas têm que ser sensibilizadas para o uso das águas e a verdade é que esse é o nosso pensamento sobre isto e a verdade é que sobre este tema o Partido Social Democrata tem apresentado várias soluções e como nós sabemos as chuvas cada vez são mais torrenciais, são em espaços curtos de tempo e por isso nós também concordamos que devem ser construídas mais também pequenas bacias de retenção para a retenção desta água que chove em espaços curtos de tempo e com grande intensidade. Ou seja, temos que aproveitar aquilo que a natureza nos dá. Este é, o nosso pensamento sobre, e a nossa opinião sobre este projeto de resolução e a verdade é que não podemos ficar aqui apenas balizados pelo facto de dizer esta água tem que ser só para consumo humano. Não, esta água tem que ser distribuída pela população, tem que ir para a parte turística, tem que ir para a parte do comércio, tem que ir para, também tem que ser distribuída pela agricultura, tudo de uma maneira ponderada e balançada. Nada de pensamentos extremistas, porque isso não nos levam a lado nenhum. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar de Chega, para a sua intervenção. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que farei uma intervenção breve, uma vez que apresentámos ou vamos apresentar um projeto que versa praticamente a mesma área. Talvez sublinhar a principal diferença entre o projeto que o Bloco de Esquerda nos apresenta hoje e o projeto que o Chega pretende apresentar, que de facto a prioridade que o Bloco de Esquerda dá ao abastecimento doméstico, o Chega pretende alargar também a vários setores do setor terciário, a vários vetores, aliás, do setor terciário, nomeadamente a serviços públicos e também serviços de saúde. Pelo que talvez o Partido Social Democrata assim possa também acompanhar esta proposta, uma vez que deu como principal argumento o facto de não acompanhar a proposta do Bloco de Esquerda por restringir este consumo de água ao consumo humano. Depois dizer também que a preocupação que aqui debatemos de facto é fundamental. Numa altura de stress hídrico é preciso ponderar de facto as culturas existentes e portanto não podemos às segundas, quartas e sextas ser os paladinos das alterações climáticas e batermos-nos por uma defesa de uma sustentabilidade e depois, às quintas e sextas, privilegiarmos a economia sem pensarmos nos recursos. Portanto, ouvi aqui falar de solidariedade entre Norte e Sul, ouvi aqui um combate à demonização, mas é preciso também falar em solidariedade intergeracional. É preciso saber que Algarve é que nós queremos deixar às novas gerações e perceber que, efetivamente, os planos hídricos devem também ponderar algumas culturas. Não, se calhar, na lógica do Bloco de Esquerda, de preconceito para com algumas dinâmicas de economia. Portanto, não temos qualquer preconceito para com a exportação e para com a exploração de determinadas culturas que não são naturais na região do Algarve, mas efetivamente neste momento, se calhar a exploração de abacate não é a solução mais eficaz para o uso, para a utilização dos recursos existentes e portanto, como o Sr. Deputado do Partido Socialista dizia, nenhuma região sobrevive sem agricultura. Mas a economia também não sobrevive se não existirem recursos e, portanto, teremos a oportunidade depois de apresentar uma proposta que vai ao encontro das preocupações do Bloco de Esquerda, adicionando pequenos detalhes. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP tem agora a palavra também para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por dizer que, relativamente aqui à questão dos usos da água, nós estamos plenamente de acordo com aquilo que é a iniciativa do Bloco de Esquerda. Consideramos que, de facto, a prioridade deve ser o abastecimento doméstico, é aquilo que aqui está escrito, não está aqui a dizer que é só para abastecimento doméstico, está escrito é que a prioridade deve ser essa, e realmente numa região onde as dificuldades hídricas são estas que aqui foram diagnosticadas, a prioridade deve ser essa. E também concordamos que, relativamente a culturas super intensivas, elas não são caminho, não são caminho para a soberania alimentar do país, para o desenvolvimento regional, para a qualidade de vida das populações, nem para os usos da água. E verdadeiramente não resolvem problemas dos agricultores da região. Resolvem problemas de alguns investidores que apostam nessas culturas super intensivas, mas que não são a solução para os agricultores, nem do Algarve, nem da, já agora, nem da região do Alqueva. Relativamente aqui à outra parte, eu gostaria apenas de colocar aqui uma questão. Nós, no PCP, a concepção que temos da verdadeira solução para os problemas da água naquela região do Algarve é a construção da sempre adiada barragem da Fopana. Essa, para nós, é a verdadeira solução que se coloca naquela região e com a ligação ao sistema de leite de lixo. Não somos contra a tomada de água do Pomarão, de maneira nenhuma. Aqui questionamos apenas o Bloco de Esquerda relativamente a esta expressão que aqui aparece, que é dando prioridade, nomeadamente às populações envolventes e, sempre que necessário, à região do Algarve. Ora, aquilo que nós percebemos, há ali populações à volta que também precisam de ter acesso à água. Pelo que sabemos, estas freguesias que aqui foram referidas, não estamos a falar de muito mais do que 500 pessoas naquela zona ali do Conselho de Mértola, mas no nosso entender não deve passar aqui a ideia de que a água só é para o Algarve em determinadas circunstâncias ou de forma supletiva. Nós consideramos que deve ser mesmo também para, não só para aquelas populações, mas também para a população do Algarve, de forma não apenas quando necessário, mas é sempre necessário, não é? Naquela região, pelo que sabemos, é sempre necessário. Portanto, gostávamos aqui de perceber, na intervenção inicial do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, percebi que não havia aqui propriamente essa intenção de limitar só às populações ali destas localidades à volta da tomada de água, do Pomarão, mas gostaria de ver esclarecido se considera que esta é uma solução para um abastecimento regular às populações do Algarve, porque consideramos que pode ser uma boa contribuição, sendo que a solução de fundo é a construção da barragem da Fopana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostava de dar a palavra agora à Sra. Deputada do PAN para a sua intervenção. Até 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta iniciativa, que o PAN também irá acompanhar, de facto, a mesma não fala no uso exclusivo da água para efeitos domésticos, fala em priorizar esse mesmo uso, o que num contexto de escassez da água nos parece absolutamente fundamental. As alterações climáticas não podem ter as costas largas. Nós temos ouvido nos últimos dias, quer a propósito das cheias, quer agora inclusivamente a propósito desta temática, que o que está a afetar são as alterações climáticas. Mas, na verdade, aquilo que está a afetar o uso dos solos e dos seus recursos, nomeadamente o uso da água, tem sido, acima de tudo, a ação humana, seja através das diferentes atividades, como no caso a agricultura intensiva e superintensiva, seja através do próprio ordenamento do território, porque bem sabemos que na base das alterações climáticas e dos efeitos climatéricos extremos que temos assistido, seja a seca, que não podemos esquecer, apesar da chuva dos últimos dias, que tem sido a seca a marcar este último ano as alterações ao nível do território, nomeadamente a escassez da água, está de facto assente na ação humana essa mesma escassez, o pelo que importa não só regular determinadas atividades, como o PAN aqui tem defendido, na Assembleia da República, em particular com a regulamentação da instalação deste tipo de atividades, seja depois, por outro lado, com a criação do próprio Atlas de Risco, para percebermos ao nível do território não só as áreas mais afetadas. Esta medida felizmente foi aprovada no Orçamento do Estado e importa que saia do papel para que efetivamente possamos ter ao nível do território uma percepção daquilo que deve ser o uso mais adequado em determinadas zonas, mas também da adaptação do mesmo aos efeitos das alterações climáticas. Mas não nos podemos também esquecer do papel que a renegociação pode ter aqui ao nível das próprias convenções, nomeadamente a Convenção da Albufeira. E no que diz respeito à Convenção da Albufeira, que também já aqui ouvimos hoje ser mencionada, eu recordo que esta Assembleia tem reiteradamente rejeitado propostas que visam recomendar ao Governo a renegociação da Convenção, porque Portugal não pode estar, de facto, isolado naquilo que tem, diz respeito quer ao seu poder negocial, quer efetivamente à gestão destes recursos hídricos absolutamente escassos, e tem que haver aqui uma maior capacidade de negociação com a própria vizinha Espanha, tendo em conta não só aquilo que é, digamos, o poder que tem na gestão dos próprios rios e dos caudais das águas, quer também a utilização dos nossos próprios solos pelas empresas espanholas que está a acontecer neste momento. E tendo em conta estas várias dimensões, efetivamente faz-nos todo o sentido o projeto que aqui hoje é trazido, pelo que o iremos acompanhar, mas temos de ir mais longe. É fundamental que não se fale apenas na construção de novas formas de captação da água, mas também, acima de tudo, licenciar estes diferentes usos e regulamentar a ocupação do solo e até incentivar a reconversão do ponto de vista ambiental das atividades que possam estar a pôr em causa este tipo de utilização sustentável da água. Se não houver este apoio para os próprios produtores reconverterem a atividade, dificilmente vamos conseguir travar esta batalha do combate às alterações climáticas, mas acima de tudo da responsabilidade que temos do ponto de vista individual e coletivo de regulamentar estas atividades, porque é de facto com gênese na atividade humana que estamos a ter os efeitos climatéricos extremos que também estamos a assistir hoje.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado do LIVRE para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O LIVRE acompanha, na generalidade, esta iniciativa do Bloco de Esquerda, que nos parece ir no bom sentido, porque acreditamos que tudo aquilo que se pode fazer de reforço de acesso a um recurso escasso, e nesta região ainda mais escasso, como o da água, por parte das populações, é uma medida que é correta. Não devendo, no entanto, privilegiar nem acabar a ir a parte mais substancial desses novos, dos recursos que se possam, entretanto, reforçar para uma agricultura que não se afigura que seja adequada para o terreno e para o contexto no qual ela se vai inserir. O modelo de agricultura que o LIVRE defende para Portugal é uma agricultura que não se distingue pela quantidade, nem por ser agricultura intensiva, distingue-se pela qualidade e, sempre que possível, por práticas de agricultura de precisão e de agroecologia, para as quais é preciso mobilizar uma grande quantidade de conhecimento, de dados específicos sobre os terrenos, sobre cada metro cúbico, ou seja, a superfície, e lá a profundidade onde se enfiam as raízes das nossas árvores de terreno nacional, para que se possa adaptar as culturas ao terreno que temos, como aliás historicamente sempre se conseguiram os melhores resultados, para que se possa aproveitar o conhecimento de quem ainda o tem sobre esses terrenos e para que se consiga, para consumo interno e para exportação, uma produção que seja ecologicamente responsável, de alta qualidade e de alto valor acrescentado. As soluções de utilizar novos recursos hídricos ou recursos hídricos reforçados para ou culturas que não são daquelas regiões e nas quais estamos a competir com o sul de Espanha em agricultura intensiva, na qual, aliás, estando à mesma longe dos mercados centrais europeus, não somos manifestamente competitivos, a não ser pela exploração depois de mão de obra. Ou para regar campos de golfe, parecem-nos claramente desajustadas, sem futuro, insustentáveis, e, portanto, aqui estamos bastante alinhados com o conteúdo desta iniciativa e votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para o encerramento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que cada iniciativa tem o seu texto e o seu contexto.
Só queria fazer aqui uma frase sobre aquilo que aqui foi dito, se é possível ou não. É apenas um esclarecimento que eu acho que vai ser útil aqui ao debate.
Se não houver nenhum tipo, não está na grelha, sabemos, se não houver impedimento por parte de nenhum grupo parlamentar, o deputado Júnior,
uma frase,
eu dou-lhe a palavra, sim.
Uma frase telegráfica. É só para dizer, no Algarve não há culturas intensivas. É só isto que eu queria dizer.
É verdade.
Mais do que uma frase, isso é mesmo um statement, porque isso é mesmo um statement, Sr. Deputado. Obrigado. Queria voltar a dar a palavra então ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Vou começar exatamente da mesma forma da anterior, que é, cada texto tem um, cada iniciativa tem um texto e o seu contexto. Eu sei, é normal, que do texto que nós apresentamos haja muitas vezes a interpretação do contexto das diversas posições que o Bloco de Esquerda defende, e eu não repudio nenhuma delas, apenas queria realçar o que está no texto sobre alguns dos aspectos que foram aqui indicados, partindo do que me pareceu ser uma convergência unânime para as divergências que são estruturais e têm a ver com posições políticas de fundo. O ponto número 1 diz que o investimento seja, tenha como prioridade, não diz como único, como única intenção, mas como prioridade, o abastecimento doméstico. Pareceu-me que isso foi unânime por todas as bancadas, e por isso que esta pretensão seja geral. Depois há outro debate, e esse é um debate, creio eu, sobre os modelos de desenvolvimento, que há divergências gerais. E eu, permita-me agora defender as posições do Bloco de Esquerda, apesar de algumas delas não estarem referidas no projeto de resolução, porque o debate também foi para lá do projeto de resolução. A economia, para existir, precisa de pessoas, em primeiro lugar. E por isso, e ela deveria ser estruturada para, em nome do benefício dos interesses gerais da população, em nome do benefício das pessoas. E muitas das vezes não o é. E eu reconheço que há perdas na rede pública de abastecimento, quer em alta, quer em baixa, no Algarve, como há no país todo. Devemos melhorar para eliminar essas perdas, se possível a zero, se é um zero teórico, mas se possível a zero, sim. É esse o único problema que temos que resolver? Não. E por isso, quando nós dizemos que esse é que é o foco, esse é que é o foco, estamos na verdade a dizer não se olhe para o resto. Mas o resto também é um problema. O Algarve, nós temos visões diferentes sobre o que é cultura intensiva, mas reconheço que no Algarve não existem práticas como existe, por exemplo, no Alentejo, no que toca à agricultura. No entanto, não é isso que diz o projeto de resolução. O projeto de resolução que diz é, reconhece que o maior consumidor de água na agricultura são os citrinos, tem uma razão histórica para esse efeito, e já agora, em todas as discussões políticas sobre sustentabilidade ambiental, as explorações agrícolas históricas têm sempre uma discussão particular, porque há dependências económicas, criação de relações económicas e sociais históricas que devem ser salvaguardadas, criação de emprego. Outra coisa, e é isso que se diz no projeto de resolução, é o abacate, que já é o segundo consumidor de água no Algarve, que não tem praticamente história, a não ser nos últimos anos. E por isso estamos a falar, quando nós já deveríamos estar a pensar qual é a agricultura que queremos, quais são os produtos agrícolas que terão mais vantagem, que são mais adequados ao clima, que terão mais sustentabilidade ambiental, estamos a falar de uma escolha irresponsável no alargamento do abacate no Algarve. Porquê? Por ser intensiva, nem é boa essa discussão. É porque consome muito mais água do que deveria consumir para a região Algarvia. E isso é um problema. Terminarei esse presente com duas frases, se me permitir. Primeira, nós precisamos de solidariedade, certo, mas não podemos exigir às pessoas que tenham critérios nos seus consumos quando a agricultura não tem critérios nos seus consumos e os poderes públicos se lavam as mãos dessa realidade. Dois, precisamos de ter eficiência, sim, mas é a falta de eficiência nós não pensarmos o território, a agricultura, o uso de águas para atividades económicas que não são centrais, como por exemplo os campos de golfe, e isso é um problema. E respondendo à pergunta que foi colocada diretamente, nós olhamos da mesma forma como está estruturado já agora o investimento no Pomarão, ele é suplementar à região Algarvia, não é, ele não parte do pressuposto que vai estar ali sempre disponível, até porque será para zonas de grande, para momentos do ano em que há pluviosidade, não é para sempre. E o Algarve deveria ter essa preocupação também, por isso é que nós temos a visão de uma sustentabilidade no uso da água, porque de facto o Guadiana também está sob um enorme stress hídrico, não só do lado português, mas principalmente do lado espanhol. E esse é um problema que nós também não retiramos em cima da mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por me ter alongado nessa segunda parte.
Não há problema, Sr. Deputado. Muito obrigado, agradeço. E fazemos assim esta discussão deste projeto de resolução número 253 do Bloco de Esquerda. E agora ficaremos, se todos estiverem de acordo, com as outras questões pendentes. Ficamos com as outras questões pendentes porque o Sr. Secretário de Estado já acabou na agricultura. Faríamos a audição do Sr. Secretário de Estado e depois voltaríamos aqui para, a não ser que algum algum grupo parlamentar que tenha alguma questão aqui a ser discutida não possa estar presente depois de acabarmos. Relativamente à redação final, ponto 3.3, em cada uma das iniciativas verificar se a Comissão, e nomeadamente o PSD, acolhe as sugestões de redação da DAPLEN. É o projeto de resolução 97 e 210 do grupo parlamentar do PSD. Sim, Sr. Deputado.
Acolho, sim, Sr. Presidente. E fica este ponto já resolvido.
Então, pronto. Se estão de acordo, fica este ponto já resolvido. Relativamente ao escrutínio de iniciativas europeias, tínhamos aqui a questão da iniciativa europeia, que de forma muito generosa o grupo parlamentar do Chega tinha dito que apresentaria o escrutínio. E eu queria perguntar à Sra. Deputada se pode fazer esta apresentação muito rapidamente. Tem a palavra então, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma muito breve, apenas dar conta que, de facto, fomos convidados a fazer o escrutínio do regulamento do Conselho que estabelece um quadro para acelerar a implantação de energias renováveis. Fomos convidados, enquanto Comissão, e dar apenas nota de que, de facto, dado o contexto de conflito que a Europa vive e dada a crise energética inerente, a Comissão Europeia adotou um conjunto de planos, nomeadamente o REPowerEU, para trabalhar, por um lado, na soberania energética da Europa, por outro, garantir a independência face ao fóssil e face às fontes russas e, por outro lado, também investir nas energias renováveis. No entanto, estes planos já estão a ser aplicados, mas debateram-se com alguns problemas do ponto de vista burocrático que não permitiam a aceleração necessária para, de facto, os cidadãos e as empresas europeias não estarem sujeitos aos preços praticados e, portanto, numa lógica de acelerar estes processos, a Comissão prepara aqui uma resposta que tem apenas a duração de um ano, que pretende acelerar todos os processos de licenciamento no que toca à implementação de bombas de calor, também a minimização para prazos de 6 meses no que toca ao reequipamento de projetos e instalações de energia eólica e solar já existentes e também fazer com que as licenças ambientais sejam concedidas no prazo de 1 mês para equipamentos de energia solar. Dar apenas nota que, de facto, na redação, escusei-me de manifestar, aliás, uma posição, apenas dizer que acompanhamos a preocupação com a soberania energética da Europa, de facto, com as metas de descarbonização. Tememos apenas que a simplificação de processos não possa ser acompanhada da mesma forma por todos os Estados-membros e que, de facto, esta simplificação de licenciamento ambiental possa se tornar permanente e acho que não é algo desejável. Da minha parte, está apresentado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela brevidade e, obviamente, também pelo escrutínio. Eu queria perguntar aos diferentes grupos parlamentares deputados únicos se alguém quer fazer alguma intervenção relativamente a esta questão. Não havendo pedidos de intervenção, é depois votado. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, o grupo parlamentar do PCP e todos os outros grupos parlamentares e deputados únicos votam a favor. Muito obrigado. Relativamente ao ponto 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre as conclusões e decisões resultantes da COP27. Eu queria perguntar ao Grupo Parlamentar do Chega se pode fazer uma breve apresentação deste requerimento. Tem
claro,
a palavra.
Claro que sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como sabem, realizou-se a COP27 no passado mês de novembro, onde foram assumidos compromissos, nomeadamente por parte da União Europeia, de não abrandar as metas que foram estabelecidas no Acordo de Paris e ir até mais além na redução das emissões, de 55% para 57%. O requerimento é muito concreto. Pretendemos ouvir o Sr. Ministro da Ação Climática e do Ambiente para nos poder clarificar aquilo que foram os processos de negociação levados a cabo no âmbito desta conferência, de saber também de que forma é que a economia portuguesa vai ser impactada e se estas metas agora abraçadas vão trazer alterações para a indústria portuguesa e se vai haver qualquer apoio para, de facto, estas metas de descarbonização, uma vez que a indústria considera-se desapoiada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria perguntar se algum grupo parlamentar, deputado único, gostava de utilizar a palavra. Senhor deputado, coordenador do Grupo Parlamentar do PS, Ricardo Pinheiro, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados. O Partido Socialista concorda com o pedido de audição ao Sr. Ministro do Ambiente. No entanto, às vezes, eu que estava aqui no exercício das funções de deputado, eu ouvi a deputada Rita Matias, só o Plano de Recuperação e Resiliência tem mais de 800 milhões de euros para a descarbonização da indústria. Ou seja, também não é justo dizermos que a indústria se considera ou não se considera ajustada dentro daquilo que é um momento de descarbonização, porque, de facto, um dos eixos da programação do PT 2030 também inclui quase 2 mil milhões de euros de fundos para aquilo que é a descarbonização da indústria. Agora, perceber de que forma é que cada uma destas medidas deve ser feita, do ponto de vista do acesso ao hidrogênio, outras fontes renováveis, a reutilização de materiais, acho que é importante que aconteça. Mas, de facto, há verbas e o Governo introduziu verbas naquilo que foram os instrumentos de financiamento comunitários para consagrar uma área tão importante como é a descarbonização da indústria. Só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não... Uma intervenção também do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, para dar concordância pelo Grupo Parlamentar do PSD para esta audição ao Sr. Ministro do Ambiente sobre a COP27, que é oportuna, dando nota que também será oportuna para ver então qual é, de facto, o posicionamento do Chega relativamente a algumas destas questões, dado que tem sido muito crítico, mas que depois vamos assistindo aqui, reiteradamente, aqui há algumas situações que nos custam um bocadinho perceber esta preocupação com a COP. Não bate muito certo com estas propostas que ainda agora recentemente apresentou no Orçamento de Estado relativamente aos concursos para prospeção e exploração de gás natural e petróleo em Portugal, contrariando aquilo que são as prioridades da COP, mas também a nossa própria Lei de Bases do Clima e até aquelas propostas mais esdrúxulas, digamos assim, de instalação de pequenos reatores nucleares e de opção por energia nuclear no nosso país. E, portanto, eu julgo que vai ser uma oportunidade para todos aprofundarmos estes temas e, se calhar, tirarmos algumas ilações disso mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Sr. Deputado do Chega, para que efeito?
Apenas para clarificar um ponto que foi muito justo lançado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque a celeridade na apresentação da proposta levou-me a fazer uma afirmação injusta e, a bem da reposição da verdade, gostaria apenas de dar nota que, se calhar, a utilização da expressão "a indústria está desapoiada" não foi a mais feliz. A indústria apenas manifestou que talvez os fundos não são ainda suficientes para um avanço tecnológico e, quanto à provocação do Partido Social Democrata sobre as preocupações do Chega com a COP, dar apenas notas de que mantemos as nossas posições e, de facto, é importante aferir se as negociações levadas a cabo pelo Sr. Ministro tiveram em conta o superior interesse nacional ou se foram a promoção de agendas globalistas, com as quais nós reiteramos que não concordamos. Obrigada.
Muito bem. Eu não entendi para que efeito era, mas entendeu-se para que efeito era. Sendo assim, se parecer bem a todos os grupos parlamentares deputados únicos, eu procederei à votação. Quem é que vota contra a vinda do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática para falar sobre as conclusões e decisões resultantes da COP? Quem é que se abstém? É então votada e aprovada por unanimidade esta vinda do Sr. Ministro. Passamos agora aos outros assuntos de forma muito rápida. Foi ontem enviado um e-mail convite da Comissão de Assuntos Europeus para a adição pública sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2023. Esta audição pública acontecerá no dia 10 de janeiro e basicamente nós temos também trabalhos no mesmo dia, exatamente à mesma hora, mas eu queria avisar os senhores deputados que nos tem que dar uma resposta até esta sexta-feira, uma vez que temos que avisar a CAI muito rapidamente, caso os senhores deputados desta comissão pretendam fazer uma intervenção nessa audição pública. Por outro lado, gostava também de dar nota que recebi um convite da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais para que o Presidente da CAEN integre a Comissão de Honra do 8ª International Wildland Fire, que acontecerá no Porto entre os dias 16 e 19 de maio de 2023. Em princípio não haverá nada que diga que o Presidente desta Comissão não pertence a esta Comissão de Honra
e eu gostava depois de pedir aos serviços para enviarem informação a todos os grupos parlamentares, na eventualidade de algum grupo parlamentar ou deputado único terem interesse em participar neste evento, uma vez que se nos pedem que façamos parte da Comissão de Honra, que possam também providenciar a entrada dos senhores deputados neste certame científico. Bom, se não houver mais nenhuma questão, queria só deixar nota também que o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS que receberam será votado na próxima reunião e não nesta reunião. Sendo assim, dou por terminados os trabalhos agora da reunião ordinária e convidamos o Sr. Secretário de Estado para dar continuidade à audição sobre os incêndios devastadores ocorridos nos parques naturais da Arrábida e da Serra da Estrela. Estas palavras não são minhas, são dos requerimentos do grupo parlamentar do Chega e do PSD. Vou interromper então os trabalhos para poder dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado. Com licença.